Para os jovens. Cuidado com a ambição. Instruções. Faça este exercício num ambiente tranquilo. Ao ouvir os textos, imagine-se ali, naquela situação. Visualize a cena. Ouça as vozes. Sinta as emoções dos personagens. Dê vida ao relato. Personagens principais. Davi, Absalão e Joabe. Resumo. Absalão tenta usurpar o trono de seu pai. 1. Analise as cenas. Segundo Samuel 14, 25 a 33, diz: Ora, em todo Israel não se mostrava haver homem que se comparasse com Absalão em beleza, de modo a ser tão louvado. Desde a sola de seu pé até o alto de sua cabeça, não se mostrou haver defeito nele. E quando rapava a sua cabeça, e sucedia ao fim de cada ano que ele a rapava, rapava-a porque era muito pesado sobre ele. Pesava o cabelo de sua cabeça 200 ciclos segundo o peso real de pedra. E vieram nascer a Absalão 3 filhos e 1 filha, cujo nome era Tamar. Ela mostrou ser mulher de aparência muitíssimo bela. E Absalão continuou a morar em Jerusalém por 2 anos inteiros e não viu a face do rei. Portanto, Absalão mandou chamar a Joabe, a fim de enviá-lo ao rei, e ele não quis vir a ele. Então mandou chamá-lo novamente, pela segunda vez, e ele não quis vir. Por fim disse aos seus servos: Vede o lote de terreno de Joabe ao lado do meu, e lá ele tem cevada. Ide e ponde-lhe fogo. Por conseguinte, os servos de Absalão puseram fogo ao lote de terreno. Em vista disso, Joabe levantou-se e foi ter com Absalão na casa dele e disse-lhe: Por que é que os teus servos puseram fogo ao meu lote de terreno? Absalão disse, pois, a Joabe: Eis que te mandei dizer: Vem para cá e deixa-me enviar-te ao rei, dizendo: Por que vim eu de Gesur? Melhor teria sido para mim ficar por lá. E agora, deixa-me ver a face do rei, e se houver em mim qualquer erro, então terá de entregar-me à morte. Subsequentemente, Joabe entrou até o rei e contou-lhe isso. Ele chamou, pois, a Absalão, que entrou então até o rei e se prostrou, lançando-se com o rosto por terra perante o rei. Depois o rei beijou a Absalão. Segundo Samuel 15, 1 a 17, diz: E sucedeu, depois destas coisas, que Absalão passou a mandar fazer para si um carro, com cavalos e com 50 homens correndo adiante dele. E Absalão levantou-se cedo e ficou de pé ao lado da estrada do portão. E aconteceu que, tendo algum homem uma causa a apresentar ao rei para julgamento, então Absalão o chamava e dizia: De que cidade és? E ele dizia: Teu servo é de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia-lhe: Olha, tuas questões são boas e direitas, mas não há ninguém da parte do rei que te dê audiência. E Absalão prosseguia, dizendo: Quem me dera ser designado juiz no país, para que viesse a mim todo homem que tivesse uma causa ou um julgamento? Eu certamente lhe faria então justiça. E também aconteceu que, chegando-se um homem para se curvar diante dele, estendeu a mão e o agarrou e o beijou. E Absalão fazia tal coisa com todos os israelitas que vinham ao rei para julgamento. E Absalão furtava os corações dos homens de Israel. E sucedeu, ao fim de 40 anos, que Absalão passou a dizer ao rei: Por favor, deixa-me ir e pagar em Hebron meu voto que fiz solenemente a Jeová, pois teu servo fez um voto solene quando morei em Gesur, na Síria, dizendo: Se Jeová sem falta me levar de volta a Jerusalém, então terei de prestar serviço a Jeová. O rei lhe disse, pois: Vai em paz. Então ele se levantou e foi a Hebron. Absalão enviou então espiões através de todas as tribos de Israel, dizendo: Assim que ouvirdes o som da buzina, tereis de dizer também: Absalão tornou-se rei em Hebron. Ora, com Absalão haviam ido 200 homens de Jerusalém, que tinham sido chamados e que iam sem suspeita, e eles não sabiam de nada. Além disso, ao oferecer os sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel, o gilonita, conselheiro de Davi, da sua cidade de Gilo. E a conspiração ficou cada vez mais forte e o povo com Absalão aumentava continuamente em número. Então veio a Davi um informante dizendo: O coração dos homens de Israel veio a estar atrás de Absalão. Davi disse imediatamente a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, pois não se mostrará haver escape para nós por causa de Absalão. Ide apressadamente para que não venha depressa e realmente nos alcance, e traga sobre nós o mal, e golpeie a cidade com o fio da espada. Os servos do rei disseram então ao rei: De acordo com tudo o que meu senhor, o rei, escolher, eis os teus servos. Portanto, o rei saiu, com todos os da sua casa aos seus pés, e o rei deixou ficar 10 mulheres, concubinas, para tomarem conta da casa. E o rei foi saindo, com todo o povo aos seus pés, e foram parar em Bet-Meraque. Segundo Samuel 18, 9 a 17, diz: Por fim, Absalão achou-se diante dos servos de Davi. E Absalão montava num mulo, e o mulo entrou debaixo de um entrelaçamento de ramos, de uma grande árvore maciça, de modo que a sua cabeça ficou presa na grande árvore. E ele ficou suspenso entre os céus e a terra, ao passo que o próprio mulo debaixo dele foi para diante. Então certo homem viu isso e o contou a Joabe e disse: Eis que vi Absalão pendurado numa grande árvore. Joabe disse então ao homem que lhe contava isso: E eis que o viste e não o golpeaste lá por terra? Então teria sido a minha obrigação dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Mas o homem disse a Joabe: E mesmo que se me pesasse nas minhas palmas 1.000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei, pois foi aos nossos ouvidos que o rei ordenou a ti e a Abisai e a Itai, dizendo: Quem quer que seja, guardai-me o moço Absalão. Senão eu teria agido traiçoeiramente contra a sua alma e o assunto inteiro não teria ficado oculto ao rei, e tu mesmo terias ficado de lado. A isto disse Joabe: Não me detenha eu assim diante de ti. Com isso tomou 3 hastes na sua palma e passou a traspassar com elas o coração de Absalão, enquanto estava ainda vivo no coração da grande árvore. Então 10 ajudantes que carregavam as armas de Joabe vieram dar volta e golpearam a Absalão, a fim de o entregarem à morte. Joabe tocou então a buzina para que o povo voltasse de perseguir Israel, porque Joabe tinha refreado o povo. Finalmente tomaram Absalão e o lançaram num grande barranco na floresta, e erigiram sobre ele uma pilha muito grande de pedras. Quanto a todo Israel, fugiram, cada homem para o seu lar. Os versículos 30 a 33 dizem: O rei disse, pois: Põe-te de lado, toma a tua posição aqui. Assim se pôs de lado e ficou de pé. E eis que vinha o Cusita, e o Cusita começou a dizer: Aceite, meu senhor, o rei, as novas, pois Jeová te julgou hoje para te livrar da mão de todos os que se levantam contra ti. Mas o rei disse ao Cusita: Vai bem ao moço Absalão? A isto o Cusita disse: Que os inimigos do meu senhor, o rei, e todos os que se levantaram contra ti para o mal se tornem como o moço. Então o rei ficou comovido, e subiu ao quarto de terraço por cima do portão e entregou-se ao choro. E era isto o que dizia ao caminhar: Meu filho Absalão, meu filho Absalão! Oh, que eu mesmo, tivesse morrido em teu lugar! Absalão, meu filho! Descreva como você imagina a aparência de Absalão. Segundo Samuel 14, 25 e 26 diz: Ora, em todo Israel não se mostrava haver homem que se comparasse com Absalão em beleza, de modo a ser tão louvado. Desde a sola de seu pé até o alto de sua cabeça não se mostrou haver defeito nele. E quando rapava a sua cabeça, e sucedia ao fim de cada ano que ele a rapava, rapava-a porque era muito pesado sobre ele. Pesava o cabelo de sua cabeça, 200 ciclos segundo o peso real de pedra. Como você imagina a atitude e o tom de voz de Absalão quando ele tentou conquistar a confiança dos que procuravam o rei para obter justiça? Segundo Samuel 15, 2 a 6 diz: E Absalão levantou-se cedo e ficou de pé ao lado da estrada do portão. E aconteceu que, tendo algum homem uma causa a apresentar ao rei para julgamento, então Absalão o chamava e dizia: De que cidade és? E ele dizia: Teu servo é de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia-lhe: Olha, tuas questões são boas e direitas, mas não há ninguém da parte do rei que te dê audiência. E Absalão prosseguia, dizendo, quem me dera ser designado juiz no país, para que viesse a mim todo homem que tivesse uma causa ou um julgamento? Eu certamente lhe faria então justiça. E também aconteceu que, chegando-se um homem para se curvar diante dele, estendeu a mão e o agarrou e o beijou. E Absalão fazia tal coisa com todos os israelitas que vinham ao rei para julgamento. E Absalão furtava os corações dos homens de Israel. Ao ler 2 Samuel 14, 28 a 30, o que você percebe na personalidade de Absalão? 2. Analise mais a fundo. Que trama Absalão elaborou para se apossar do trono? Dica. Leia 2 Samuel 13, 28 e 29. Aminon era o filho mais velho de Davi e, por isso, o herdeiro ao trono. Embora Absalão fosse ambicioso e tivesse tentado obter glória, o que o modo como ele foi enterrado revela sobre a verdadeira opinião que as pessoas tinham dele. 2 Samuel 18, 17 diz, finalmente tomaram Absalão e o lançaram num grande barranco na floresta, e erigiram sobre ele uma pilha muito grande de pedras. Quanto a todo Israel, fugiram, cada homem para o seu lar. Para você, o que pode ter levado Absalão a ser tão ambicioso? Compare isso com o que 3 João 9 e 10 diz sobre Diótrefes. Como as ações de Absalão afetaram a Davi? Dica. Leia o Salmo 3, que Davi escreveu na época da revolta de Absalão. 3. Aplique o que aprendeu. Escreva o que você aprendeu sobre o perigo de ser ambicioso, a dor que as ações de uma pessoa podem causar a outros, incluindo os pais. Aplicação adicional. O que poderia levar você a cair na armadilha da ambição? Como você pode evitar desenvolver um orgulho impróprio? 4. O que você mais gostou nesse relato e por quê? Sugestão. Imagine um final diferente para essa história. O que teria acontecido se Absalão tivesse sido humilde em vez de ambicioso? Acesse www.jw.org/pt. Leia a Bíblia online. Baixe ou imprima este artigo. Fim do artigo.
Depois de ouvir esse programa, você se lembra? É possível ser honesto no mundo corrupto? Que efeito a palavra de Deus teve numa família hindu? O que podemos aprender da fiel Ruth? Como um homem que teve uma infância difícil se tornou uma pessoa feliz e um bom chefe de família? Gostaria de receber uma visita? Mesmo nesse mundo atribulado, você poderá obter felicidade por adquirir conhecimento exato sobre Deus, seu reino e seu maravilhoso propósito para com a humanidade. Se desejar mais informações ou ser visitado por alguém para lhe dar um curso bíblico gratuito, escreva as Testemunhas de Jeová, Caixa Postal 92, Tatuí, São Paulo, Brasil, CEP 18270-970. Ou acesse nosso site www.jw.org/pt. Fim da revista.